Olá, Fernando Figuinha, do Cardiopapers. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre endocardite infecciosa. A gente vai discutir então o manejo desses pacientes, como que a gente vai fazer o diagnóstico, que exames que a gente deve pedir e como que a gente vai tratar esses pacientes com endocardite infecciosa. Primeira coisa, endocardite é simplesmente uma infecção de válvula cardíaca? A gente sabe que não. Muita gente acha que endocardite é basicamente infecção de válvula. Mas não é. Então, a endocardite é uma infecção microbiana da superfície endotelial do coração. Então, a maior parte dos casos realmente é uma infecção valvar, mas pode ser uma infecção do septo atrial, um defeito do septo atrial, pode ser uma infecção de cordas sanguíneas, pode ser uma infecção do endotélio mural. Então, pode ser de vários lugares do coração, o mais comum de ver é uma infecção valvar. E o grande problema da endocardite infecciosa é que, apesar de todo o avanço da medicina nesses últimos 30 anos, a incidência e a mortalidade da endocardite não mudou muito. Então, continua sendo uma doença grave com bastante complicação. Então, a gente precisa saber tratar direito. E o perfil dos pacientes com endocardite pode variar bastante dependendo da região do mundo que a gente está falando. Então, falando, por exemplo, do Brasil ou algum outro país em desenvolvimento. Então, no Brasil, o maior fator de risco para a ocorrência de endocardite infecciosa ainda é a febre reumática. Então, a gente vê ainda muito paciente com sequela valvar secundária a um quadro de febre reumática. Então, aqui, esse seria o maior fator de risco. E o germe mais comum de causar endocardite aqui no Brasil seria o estreptococo. Quando a gente vai para um país desenvolvido, como os Estados Unidos, por exemplo, o perfil já é totalmente diferente. A gente vê muito menos pacientes com febre reumática nos Estados Unidos. Então, lá, os maiores fatores de risco são presença de prótese valvar prévia, presença de dispositivos intracardíacos, então paciente que já tem marcapasso, paciente que tem CDI, pacientes que fazem hemodiálise têm um risco também maior e pacientes utilizando acesso venoso central. Então, esses seriam os maiores fatores de risco no país desenvolvido. E daí o perfil bacteriano também já é diferente. Aí, a maior parte dos casos é por estafilococo. E daí, estafilococo aureus, principalmente, a gente sabe que pode trazer uma infecção um pouco mais dramática. A gente vê mais destruição valvar, mais embolização em pacientes com estafilococo aureus, principalmente nos pacientes que estão internados e pegam às vezes um estafilo multiresistente. Então, o perfil é totalmente diferente dependendo de que região do mundo que a gente está falando. E como se apresenta um paciente com endocardite infecciosa? Então, febre é um dos principais sintomas. 80 a 95% dos casos se apresentam com febre. Então, é muito comum um paciente com endocardite chegar com febre. O que mais que eles chegam queixando? Geralmente ele vem com um quadro de sudorese, de calafrios, algo que possa sugerir aí uma bacteremia. Esses pacientes podem vir também com um quadro de perda de peso, uma anorexia, então não consegue comer direito, acaba emagrecendo. A gente lembra que pode ter um endocardite que demora mais tempo, endocardite subagudo. Então, às vezes, o paciente fica semanas com esse quadro até conseguirem fazer o diagnóstico. Esses pacientes podem se apresentar também com cefaleia, é bem comum, pode vir com mialgia e artralgia também. Então, são vários sintomas inespecíficos a princípio. Então, um paciente com fator de risco, com esses sintomas, a gente deve pensar em endocardite. E lembrar que pacientes idosos geralmente têm apresentação ainda mais atípica. Então, a suspeita tem que ser um pouco mais alta nesses pacientes. Quando a gente está falando de pacientes que chegam com quadro de dispneia, a gente tem que estar atento para ver se esse paciente não está desenvolvendo uma insuficiência cardíaca valvar. Então, às vezes, o paciente pode ter um acometimento grave da válvula por endocardite e isso levar a um quadro de insuficiência cardíaca. Insuficiência cardíaca acontece em 30 a 50% dos casos com endocardite e é um sinal de gravidade. Geralmente, paciente que se apresenta com IC, a mortalidade pode chegar até a dobrar, chega próximo aí dos 25% de mortalidade. Então, é um sinal de gravidade, é um sinal que a gente tem que ficar em cima desse paciente. E o que a gente espera encontrar no exame físico desses pacientes com endocardite infecciosa? Então, o principal é a presença do sopro cardíaco. Cerca de 80% dos casos vai ter um sopro cardíaco e a gente vai poder identificar na ausculta. Então, nesses pacientes é fundamental uma ausculta cuidadosa. Ausculta com calma, faz manobra para tentar ver se acentua o sopro. Vê com calma que isso daí pode fazer toda a diferença. Então, se a gente identificar um sopro cardíaco no paciente que não tinha, ou uma piora no paciente que já tinha um sopro pré-existente, reforça muito a nossa hipótese de endocardite infecciosa. O que mais que eles podem apresentar? Eles podem apresentar sinais de embolização do endocardite. Então, o paciente pode chegar com uma alteração neurológica, por exemplo, um déficit focal, que pode ser em decorrência de uma embolização do endocardite. Ou então, o paciente pode vir com muito desconforto abdominal. Então, a gente pode ter uma dor abdominal que pode ser decorrente também de embolização para baço, infarto esplênico, esplenomegalia. Então, tem vários motivos também para esse paciente ter dor abdominal. Então, o paciente apresenta algum achado que sugira embolização e teve história de febre, a gente tem que sempre pensar em endocardite infecciosa. É uma das principais hipóteses diagnósticas nesse paciente. Febre mais embolização, pense em endocardite. O que mais? O paciente pode ter também embolização periférica. Então, ele pode ter embolização para mãos. Geralmente, a gente vê nesses pacientes aquelas lesões de Janeway, né? A gente pode ter aquelas lesões eritematosas ou hemorrágicas em palmas de mãos e pés. Pode ter até necrose de quiriodáctilos ou pododáctilos, né? Então, a gente pode ver uma embolização periférica. A gente pode ver também hemorragia conjuntival e manchas de Roux. As manchas de Roux a gente vai ver no fundo de olho, né? E daí a gente vai identificar lesões hemorrágicas com um centro esbranquiçado, que sugerem que possa ser também de endocardite. E tem outros achados que a gente pode ver também no quadro de endocardite, relacionados a uma deposição de imuno complexo. Então, por exemplo, nódulos de Osler, que seriam nódulos que a gente vê na face anterior de dedos, por exemplo, pode ocorrer em pacientes com endocardite e é geralmente decorrente de um depósito de imuno complexo. Então, tudo isso a gente pode ver no paciente com endocardite. Então, desde o sopro, que seria o principal, até alteração focal, dor abdominal, embolizações periféricas, manchas de Roux no olho, a gente pode ver lesão de Janeway, palma de mãos e pés, e pode ver os nódulos de Osler, que seriam esses nódulos na face anterior dos dedos, que também sugerem endocardite. Então, beleza, pela história clínica, você já começou a pensar em endocardite. No exame físico, encontrou vários achados que sugerem endocardite. Como que você vai bater o martelo? Como que você vai fazer o diagnóstico de endocardite? Então, o que você vai pedir de exames para esse paciente? Pensando primeiro em exames laboratoriais. Então, o exame principal a ser pedido, com certeza, é a hemocultura. Então, a hemocultura pode identificar o germe causador de endocardite e pode bater o martelo, que é endocardite, com mais outros critérios. Então, hemocultura positiva, com os critérios pré-estabelecidos, é um critério maior dos critérios de Duke, que a gente vai comentar mais para frente. Então, hemocultura tem que pedir para todo mundo. Como que a gente vai colher a hemocultura desse paciente com endocardite? Então, a hemocultura, a gente vai colher 3 pares. O ideal é que aguarde pelo menos 30 minutos entre a coleta de um par e outro e que sejam coletadas as amostras de sítios diferentes. Então, não colete amostra de catéter, que deve ter uma chance maior de contaminação. O ideal é que colha de veia periférica de sítios diferentes. Uma dúvida que é bem frequente é se a gente precisa esperar o paciente ter febre para coletar a hemocultura. Aí eu volto aí uns 10 anos atrás, aí mais de 10 anos, na residência de clínica médica lá em São Paulo, que a gente lembra que era rotina. Todo mundo com uma suspeita de endocardite, a gente tinha que prescrever lá na prescrição padrão, coletar hemocultura se febre. A gente sempre prescrevia isso para todos os pacientes. E, na verdade, não faz tanta diferença assim. Paciente com endocardite tem uma bacteremia contínua. Não vai piorar a bacteremia no momento de febre. Então, a gente não precisa esperar o paciente ter febre para coletar a hemocultura. Então, é melhor colher já as 3 amostras direto, fazendo os intervalos pré-estabelecidos, do que ficar esperando ter febre, porque você não vai esperar para começar antibiótico. Você tem uma suspeita clínica alta, você vai começar antibiótico, e daí coletar hemocultura no paciente que já está utilizando antibiótico, a chance de vir negativo é bem maior. Então, o ideal é que a gente colha as hemoculturas antes de iniciar o antibiótico nesses pacientes. E a hemocultura tem que vir sempre positiva? A gente já comentou que não. Então, uma das maiores causas de hemocultura negativa num paciente com endocardite infecciosa é o uso prévio de antibiótico. A gente tem que lembrar que esses pacientes, na maior parte das vezes, eles não recebem o diagnóstico de cara. Muitas vezes o paciente bate várias vezes no pronto-socorro, então chega lá com quadro de febre específico, cefaleia, vai ganhar um diagnóstico suposto de sinusite, traqueobronquite, ou raio-x normal, e vai acabar recebendo alta com algum antibiótico de amplo espectro. Então, muitas vezes recebe alta lá com amoxiclavulanato, recebe alta com levofloxacina. Então, quando você interna para investigar um quadro de endocardite infecciosa, muitas vezes o paciente já usou um ou mais antibióticos até. Então, em torno de 30% dos pacientes com endocardite têm hemocultura negativa. Então, uma das maiores causas é o uso prévio de antibiótico, mas pode ser por uma endocardite fúngica ou paciente com endocardite pelo grupo RACEC, que são aquelas bactérias fastidiosas, né, que demoram mais para crescer. Então, os germes que causam endocardite mais comuns, que a gente precisa saber, são o Streptococcus viridis, é o mais comum aqui no Brasil. Então, a gente sempre tem que lembrar de cobrir Streptococcus, no caso Streptococcus viridis. Pode ter endocardite por Streptococcus bovis, também é bem comum. Pode ter pelas bactérias do grupo RACEC. Staphylococcus aureus também é outra bactéria que é muito comum causar endocardite. Enterococcus também pode causar. Então, são essas bactérias que a gente tem que cobrir quando a gente está pensando em fazer um tratamento empírico até aguardar o resultado da hemocultura. Muitas vezes demora alguns dias, você não vai esperar o resultado da hemocultura para começar a tratar. Então, geralmente, para a gente considerar um critério maior dos critérios de Duke, a gente teria que ter uma hemocultura positiva para algum desses germes que eu acabei de comentar e geralmente em pelo menos duas amostras. A única exceção seria endocardite pela Coxiella burnetii. Daí, somente uma hemocultura positiva ou uma sorologia positiva, geralmente com título 1, maior que 1 para 800, a gente já pode considerar um critério maior para endocardite. Então, são essas bactérias principais: Streptococcus viridis, Streptococcus bovis, grupo RACEC, Staphylococcus aureus, Enterococcus, ou então Coxiella burnetii, com os detalhes específicos dessa bactéria. E que exames mais a gente vai pedir para esse paciente nosso com endocardite, além da hemocultura? Então, o hemograma, a gente vai pedir para todo mundo, obviamente. O que a gente pode ver no hemograma de um paciente com endocardite infecciosa? A maior parte dos pacientes vem com anemia, com padrão de doença crônica. É aquele padrão normo-normo. Além da anemia, a gente pode ver leucocitose, geralmente nos quadros mais agudos. A ausência de leucocitose não quer dizer que não tenha endocardite. Muitas endocardites vêm com leucócito normal. Mas os quadros mais agudos, mais agressivos, geralmente vêm com leucocitose associada. E além do hemograma, o que a gente pode pedir? Prova de atividade inflamatória, a gente vai pedir para todo mundo. Então, PCR, VHS, a maioria dos pacientes vem com esses exames alterados. Esses pacientes costumam ter bastante também hipergama globulinemia. Então, geralmente, um terço dos pacientes tem elevação de gama globulina também. Além disso, a gente pode pedir complemento. Lembra, endocardite infecciosa pode apresentar fenômenos imunológicos. Nódulo de Osler, lá que a gente viu no exame físico, que pode ter aqueles nódulos que são depósitos de imunocomplexo. Então, um paciente com endocardite pode ter complemento baixo. Então, 5 a 10% dos pacientes têm complemento baixo. E, além disso, fator reumatoide. Fator reumatoide vale a pena pedir para todo mundo. Até 50% dos pacientes positivam um fator reumatoide, e é um critério menor dos critérios de Duke para considerar como um fenômeno imunológico. Então, o fator reumatoide vale a pena pedir também. E quando a gente está falando de exames de imagem? Exame de imagem, obviamente, o carro-chefe aqui é o ecocardiograma. Será que a gente precisa pedir ecocardiograma transesofágico para todos os pacientes com endocardite? A resposta é não. Em alguns casos, se é um endocardite, por exemplo, de câmeras direitas, que o eco transtorácico estava com uma janela boa e conseguiu claramente a vegetação, a gente pode talvez não partir para o eco transesofágico. Mas a maioria dos pacientes vai precisar ir para eco transesofágico. Ele tem uma sensibilidade muito melhor para identificar a vegetação e identificar as características da vegetação, tamanho, etc. Eco transesofágico é fundamental em alguns casos específicos. Quando a gente está falando de prótese e de dispositivos intracardíacos, marca-passo, CDI, aí a sensibilidade do eco transtorácico é muito ruim. É de 15 a 45%. Então é muito ruim. Não dá para fazer um eco transtorácico para um paciente com prótese valvar e ficar tranquilo se vier normal. Então, esses pacientes sempre vão ter que ir para eco transesofágico. A sensibilidade do eco transesofágico vira em torno de 80% a 90%, é muito melhor. Então, na grande maioria dos casos, a gente vai partir para eco transesofágico sim. O que mais que a gente pode pedir de exames além do eco transesofágico? Se tiver alguma suspeita de embolização, você vai pedir de acordo com a suspeita. Então, você pode pedir um ultrassom de abdômen para ver se tem esplenomegalia, para ver se tem embolização ou um abscesso esplênico. Pode pedir uma tomografia de crânio, se tem alguma suspeita, algum déficit focal, alguma coisa que possa sugerir que o paciente embolizou para o sistema nervoso central também. Aí depende do quadro clínico do paciente. Quando você está falando de avaliar a válvula melhor, a gente tem também algumas alternativas adicionais. Tomografia de tórax permite avaliar bem a lesão perivalvar, consegue ver melhor o abscesso. Então, tomografia de tórax é um exame que cada vez mais tem sido realizado, principalmente em pacientes com prótese, que às vezes consegue avaliar melhor também, tem uma sensibilidade boa, parecida aí com o ecotransesofágico. Além da tomografia de tórax, a gente tem o PET-TC, então a tomografia por emissão de pósitrons, também entrou nos critérios de Duke aí como um critério maior, como exame de imagem alterado, consegue ver, principalmente em casos de prótese, e em alguns casos até cintilografia com leucócitos marcados, o SPECT, também pode ser utilizado. Então a gente tem alguns exames mais modernos aí que podem nos ajudar quando o ecocardiograma não é conclusivo e a suspeita clínica é muito alta. Então a gente pode lançar mão desses novos exames para ver se consegue bater o martelo em relação à endocardite. Faz toda a diferença. Se você está achando que é um quadro infeccioso qualquer, você vai tratar com antibiótico por uma ou duas semanas, enquanto na endocardite você tem que tratar por 4 a 6 semanas. Então não dá para ter dúvida. Então, às vezes, esses exames podem entrar com uma boa opção para te ajudar a fechar o diagnóstico. Então, beleza. Tirou a história clínica detalhada, fez o exame físico, pesquisou com cuidado lá se não tinha sopro ou se não tinha nenhuma outra alteração que eu pudesse sugerir, endocardite, pediu o eco transesofágico, com tudo isso em mãos, exames de sangue, hemocultura, hemograma, etc. Como que a gente vai bater o martelo que esse paciente realmente está com endocardite? O que a gente mais utiliza na prática para bater o martelo são os critérios de Duke. Então, critérios de Duke são 2 critérios maiores e 5 menores, e a gente vai ter que tentar fechar o diagnóstico baseado nesses critérios. Então, para falar que é endocardite, a gente precisaria dos 2 maiores positivos, ou de 1 maior com 3 menores, ou 5 menores positivo. Então, com alguma dessas alternativas, 2 maiores, 1 maior e 3 menores ou 5 menores positivos, a gente poderia falar que o paciente está com endocardite. Então, quais seriam esses critérios? Os critérios maiores a gente já comentou. Então, seria basicamente hemocultura, um achado de microbiologia e um achado de imagem. Então, hemocultura tem que ser uma hemocultura positiva para um daqueles germes que a gente comentou. Então, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, grupo Racec, Staphylococcus aureus, Enterococcus, Coxiella burnetii, tem que ter pelo menos 2 hemoculturas positivas, exceto a Coxiella burnetii, mas dos demais tem que ter 2 hemoculturas positivas, aí fecha um critério maior de Duke. E o critério de imagem seria a presença de vegetação ou uma alteração sugestiva em eco transtorácico, transesofágico, ou então eles incluíram também tomo de tórax alterada, o PET alterado. Então, se tiver alguma evidência de exame de imagem positivo, entraria também como critério maior. Se tiver esses 2 critérios maiores, já fecha o diagnóstico de endocardite. E os critérios menores? Os critérios menores eu usei um mnemônico para tentar lembrar, que chama PIFE. Então, para pifar a cabeça mesmo, PIFE. Então, quais seriam os critérios menores? P de fator predisponente, né? Então, predisponente seria então a presença de uma valvopatia prévia, um paciente com febre reumática com uma valvopatia, ou então um paciente que é usuário de drogas. Então, o paciente tem um fator predisponente que aumente o risco dele ter uma endocardite. O I de imunológico, então, um fenômeno imunológico relacionado com endocardite. Então, poderia ser uma glomerulonefrite, pode ser o nódulo de Osler, que é aquele depósito de imunocomplexo, ou o próprio fator reumatoide positivo. F de febre. Então, se tiver febre documentada, uma temperatura acima de 38 graus, também seria um critério menor para endocardite. E de embolização. Então, embolização séptica, ou então um paciente que tem as manchas de Jenner, que tem as manchas de Roux, hemorragia conjuntival, qualquer fenômeno embólico que possa ser atribuído à endocardite, entraria como um critério menor. E o M, o último, seria M de microbiologia. Então, seria algum achado de hemocultura que não fechou como um critério maior. Então, por exemplo, tem uma hemocultura só positiva para estrepto, precisa de duas para fechar como critério maior. Então, o critério microbiológico que não fechou com maior entra aqui como critério menor. Então, pífio, beleza? Predisponente, fatores predisponentes, fenômeno imunológico, febre, embolização e microbiologia que não fechou como maior. Então, se tiver dois critérios maiores, um maior e três menores, ou cinco menores, a gente poderia bater o martelo, que é uma endocardite infecciosa. Então, ótimo, fechou o diagnóstico de endocardite infecciosa. Só que até chegar ao resultado da hemocultura, vai demorar alguns dias. Como que a gente vai decidir qual que é o tratamento empírico para fazer para esse paciente? Então, que antibiótico a gente vai utilizar? Isso não mudou muito aí nos últimos tempos. Então, se a gente está falando de um paciente com válvula nativa, então o paciente não tem prótese, nada, a gente pode utilizar o velho esquema AMP-OXA-GENTA. Então, um paciente que não tem prótese, tem algum fator predisponente, etc., tem um suspeita alta, fechou lá os critérios de Duque para endocardite, a gente pode utilizar, então, ampicilina, oxacilina e gentamicina. Quando a gente está falando de um paciente que tem uma prótese e colocou a prótese nos últimos 12 meses, então, prótese biológica, prótese metálica, e está fazendo menos de 12 meses, aí a gente tem que pensar numa flora bacteriana um pouco diferente. A gente tem que ser mais agressivo na hora de tratar esses pacientes. Então, nesses casos, geralmente a gente entra com vanco e genta. Então, espera uns 3 a 5 dias para daí entrar com rifampicina, que vai ter um efeito sinérgico. Geralmente não entra de cara porque tem alguns estudos mostrando que pode atrapalhar um pouco a ação dos outros antibióticos como entrar os três de uma vez. Então, um paciente com prótese a menos de 12 meses vai entrar com vanco e genta. De uns 3 a 5 dias associa rifampicina. E se o paciente tem uma prótese biológica ou metálica, mas há mais de 12 meses, aí você pode tratar como se fosse uma válvula nativa. Então você pode entrar com o velho esquema, ampicilina, oxa e genta, certo? Então com isso a gente vai cobrir a maior parte dos germes que causam endocardite e daí, obviamente, com o resultado da hemocultura, você vai poder guiar o antibiótico de acordo com o achado. O tempo de tratamento vai ser pelo menos 4 a 6 semanas. Não dá para tratar uma endocardite por uma ou duas semanas. E não dá para tratar o paciente por poucas semanas e tentar terminar o antibiótico por via oral em casa. Não atinge um nervo sérico adequado, a gente precisa da dose alta endovenosa para resolver isso. Então, é chato, mas o paciente vai ter que ficar aí 4 a 6 semanas internado, a não ser que faça alguma alternativa de hospital dia com antibiótico endovenoso. Mas não dá para dar alta para esse paciente precoce com antibiótico por via oral. Então, é 4 a 6 semanas de tratamento com antibiótico EV para poder resolver de uma vez a infecção bacteriana. E se a gente tiver o resultado da hemocultura em mãos? Como que a gente pode tratar? Então, a gente pode tratar direcionado para o germe que a gente encontrou. Lembrando aqui que cerca de 30% dos casos de endocardite vão ter uma cultura negativa, e daí você vai continuar tratando com o esquema que você iniciou, um esquema empírico de antibiótico. Se você tem um germe, daí você pode se guiar pelo germe que você encontrou. Então vamos dizer que você achou um Streptococcus pyogenes ou um Streptococcus bovis. Você pode utilizar penigenta ou ceftriaxone-genta, geralmente resolve. Lembrando aqui que o Streptobovis tem aquela questão de relação com neoplasia de cólon, né? Isso às vezes cai em prova, inclusive. Então, você pega um paciente com endocardite por Streptobovis, você sempre tem que investigar neoplasia de cólon. O ideal é fazer uma colonoscopia, porque existe uma relação, aumenta a chance desse paciente ter neoplasia de cólon associada. Então, vale a pena sempre investigar. Então, estreptococcus vai usar penigenta ou ceftriaxone ingenta. Se o paciente tem enterococo, cresceu enterococo em hemocultura, daí geralmente com AMP e ingenta vai bem, tranquilo. Se a gente está falando de estafilococcus, se o paciente tem um estafilo OxaS, oxacilina sensível, ou meticilino sensível, você vai poder utilizar oxacilina mesmo. Se for OxaR, daí você vai ter que lançar mão de vancomicina ou daptomicina, que também pode ser utilizado nesses casos. Quando a gente está falando do grupo HACCP, geralmente as bactérias do grupo HACCP respondem bem a ceftriaxone. Então dá para utilizar tranquilo o ceftriaxone para esses pacientes. E lembrando, obviamente, se a gente está falando de um paciente com estafilo, mas uma válvula protética, menos de 12 meses, o esquema tem que ser mais agressivo. Vai usar vanco, genta e geralmente vai associar rifampicina no esquema que eu já comentei. Gentamicina, geralmente a gente utiliza também uma vez por dia. Tem alguns trabalhos mostrando que diminui o risco de nefrotoxicidade também. Então, são alguns detalhes importantes aí para a gente lembrar na hora de tratar esses pacientes. E cirurgia? Quando que a gente vai indicar cirurgia para esse paciente com endocardite? Então, tem três causas principais para a gente levar esse paciente para um centro cirúrgico, para trocar a válvula. Então, a causa mais comum de precisar de cirurgia é insuficiência cardíaca. Então, um paciente que desenvolve uma endocardite infecciosa e começa a apresentar um quadro de insuficiência cardíaca. Se o paciente está chocado, uma destruição grave de válvula, é uma cirurgia de emergência, não tem que enrolar, vai e troca a válvula. Vai ser uma cirurgia, um risco enorme, vai estar tudo inflamado, então é perigoso, mas tem que fazer isso. Se não, é uma cirurgia de urgência, dá para esperar um pouco o antibiótico fazer efeito. Então, insuficiência cardíaca é a principal indicação de levar esse paciente para o centro cirúrgico. Uma outra possível indicação é falha no tratamento clínico. Então, você está lá uma, duas semanas com antibiótico correto, um esquema bom de antibiótico, e mesmo assim o paciente continua fazendo febre, não melhora nada a vegetação, então não está conseguindo resolver com o esquema de antibiótico, essa seria outra indicação. Não está resolvendo o tratamento clínico, teria que trocar a válvula. E uma terceira indicação seria para prevenir eventos tromboembólicos. A gente sabe que a grande maioria dos eventos tromboembólicos no paciente com endocardite acontece nas duas primeiras semanas do quadro clínico. Então, quando você vai considerar operar o paciente para prevenir evento tromboembólico, então paciente que tem vegetação muito grande, que tem chance de embolizar, o ideal é não enrolar muito. Então, se você for levar o paciente depois de duas semanas para o centro cirúrgico, muitas vezes o que ele tinha que embolizar já embolizou, então não vai ajudar muito. Então, pensou em operar para prevenir evento tromboembólico, o ideal é não retardar muito essa cirurgia mesmo, opera logo. Então, insuficiência cardíaca, não tratamento clínico, o tratamento clínico não está resolvendo direito, ou prevenção de evento tromboembólico são as três maiores causas de levar o paciente para o centro cirúrgico para trocar a válvula num caso de endocardite. E quando que a gente vai precisar pedir um cateterismo pré-operatório para esse paciente? Então, vai lá, vai operar a válvula, e às vezes a gente precisa mexer na coronária também, precisa saber se tem algo na coronária que vai interferir no procedimento cirúrgico. Então, em geral, a gente pede cateterismo para os pacientes que vão para a troca valvar, se for homem acima de 40 anos, se for mulher na pós-menopausa, se o paciente tiver muito fator de risco para doença arterial coronariana ou se ele já tem doença coronariana prévia, para saber o que tem lá, para ir para o centro cirúrgico e, se precisar, põe uma ponte e resolve a parte coronária ao mesmo tempo. Então, CAT pré-operatório a gente precisa fazer para esses pacientes. Então é isso, nosso resumão de endocardite infecciosa. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Se sobrou alguma dúvida, manda mensagem para a gente está no Instagram, no Telegram, no YouTube, no Facebook, vários canais. Segue a gente lá no YouTube. No YouTube a gente tem vários vídeos como esse, que a gente consegue se aprofundar mais em um determinado assunto, mas vários vídeos com dicas breves também. Então não deixa de acompanhar o Cardio Papers, todo dia informação nova para vocês.